Bem, amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis.
E eu sou o Danilo.
Edição 379 no ar. Para continuar nosso preview mais uma semana, estamos na quarta semana seguida do preview para falar hoje da divisão Noroeste. Então a gente fez duas semanas de divisões do Leste. Vamos para o Oeste mais um pouquinho. Falar do Denver Nuggets e o retorno triunfal de Jamal Murray, Michael Porter Jr. É a divisão também que tem o Minnesota Timberwolves, do Rudy Gobert. Você acostumou já com essa?
Não acostumei ainda, mas feliz. Agora a divisão não tem só o Denver Nuggets lá no topo. Tem times empolgantes que a gente quer ver como é que vai ser. E, claro, times que estão em completa e total reconstrução.
Tipo o Utah Jazz, que não é do Rudy Gobert mais, nem do Donovan Mitchell, nem do Bogdanovic, nem de ninguém. O Oklahoma City Thunder e, claro, do Portland Trail Blazers, de Damian Lillard. Então vai ser um preview interessante, como sempre a gente usando os números da KTO. A KTO dá a previsão de vitórias para cada time. A gente tem que ir lá no site apostar. A gente acha que é mais ou menos. E a gente tem apostado para todos os times. Vamos fazer isso hoje mais uma vez.
Lembrando que isso é excelente para a gente saber quais são as expectativas para cada um dos times. As expectativas não só do público, mas também dos especialistas. É uma fotografia excelente para a gente saber como é que a temporada vai ser antes da temporada começar.
E lembrando que o Danilo anda bem otimista. Então a gente está sempre apostando a mais para todo mundo. E não sei, alguma hora, Danilo.
Mas você
tem que ser. Hoje, você tá feliz hoje?
É que você tem
semana tensa, tá tudo frio lá fora.
Você tem que entender que a gente tá numa semana e particularmente otimista, né? Em que a gente tem que ficar otimista pra conseguir sair da cama.
Ah, otimista, porém com medo.
Com medo. Mas otimistas, então, já te dou.
Over
aí
pra todo mundo. Que todo foi? Mundo por mais vitórias.
É. Não, eu já vou te dar spoiler.
É.
Eu tô bem empolgado com os times dessa divisão. Acho que vai dar bom.
De novo, eu vou ter que ser o chato.
Vai ter que me puxar aí pro mundo real.
Mas antes da gente falar desses cinco times, a gente vai fazer um carinha do jabá. Quer dizer, a gente. O Danilo vai fazer enquanto eu descanso minha voz.
É, a gente é um blog, bolapresa.com.br, onde você pode sempre acompanhar conteúdo sobre a NBA. E se você for assinante, se você aderir aos nossos planos de assinatura, você tem acesso a muito mais conteúdo exclusivo. São centenas e centenas de textos especiais, podcasts, vídeos. A gente tem nosso Clube do Livro, Film Room, a gente analisa jogos clássicos. É, a gente acabou de gravar um podcast especial sobre a tendência de empreendedorismo dos atletas da nova geração, de como agora os jogadores de basquete sentem muito orgulho em estar investindo em uma série de startups, em que eles não aceitam mais ser garotos propaganda, e eles querem que as empresas tenham o nome deles, a cara deles. Então é um fenômeno bem interessante que a gente debateu a fundo aí num podcast que vai ao ar aí nos próximos dias para os nossos queridos assinantes.
Isso.
Então, assine a Bola Presa para ter acesso a esse conteúdo exclusivo. E se você não puder assinar e ainda assim quiser apoiar o projeto Bola Presa, dá uma olhada na nossa lojinha, nossa parceria com a Caphead. Tem o link lá no bolapresa.com.br e aí na descrição do seu podcast ou vídeo. Lembrando que a gente grava o podcast ao vivo às quintas-feiras no YouTube e ele vai ao ar em áudio às sextas-feiras no Spotify, no seu de podcast favorito.
Bonito, hein?
Gastei
bem ensaiado. Parece que você faz toda semana.
Para você poder poupar sua voz, eu tenho que gastar a minha.
É assim, Daniel. Não tem jeito. A gente não pode ficar quieto.
Não tem almoço grátis, né?
A gente pode contratar uma terceira pessoa.
Pra fazer
que só fica enquanto a gente toma um chazinho quente pra descansar a voz, ela fica falando bobagens.
E ela só faz o carinha do jabá.
Tem programa de TV que faz isso. Tem umas pessoas lá que parece que é só pra as outras respirarem um pouco.
Pra os outros poderem poupar um pouquinho a garganta.
Não aqui. Vamos falar de basquete?
Bora!
Preview da Divisão Noroeste, Danilo. Segundo a KTO, o primeiro time da Divisão Noroeste a aparecer é o Denver Nuggets, que eles colocam na quarta posição. Então, Warriors em primeiro, junto com o Phoenix Suns, os dois com 52,5. Aliás, junto com o Clippers, né? Os três têm 52,5 vitórias para se apostar acima ou abaixo. E aí, um pouquinho depois, com 50, aparece o Denver Nuggets. Colado nos primeiros, mas também não muito longe de Dallas e Memphis e Wolves, que estão com 48. É o bolo, né? os 7 primeiros times separados por 4 vitórias no Oeste, segundo a KTO. Porém, Nuggets em primeiro entre os times da divisão Noroeste.
Ou seja, existe bastante otimismo com relação ao Nuggets, mas nesse momento não se coloca ele no topo. Ninguém acredita que ele é o grande, o franco favorito ao título.
Tirando a gente.
Tirando a gente que, em podcasts anteriores, já fizemos nossa fezinha na KTO achando que o Nuggets tem tudo para ser campeão.
Isso, e a KTO pediu pra gente fazer, pra todo mundo que eles apoiam, fazer palpites pra temporada, e de campeão do Oeste, campeão do Leste, e eu botei uma final Nuggets e Bucks com o Nuggets se sagrando campeão. Eu acho que o mais legal é que é uma aposta válida, ela faz sentido. Uhum. Ela não é um absurdo e ela fica menos absurda porque não tem uma aposta óbvia. Não é tipo aqueles anos que era a final é Warriors e Cavs, sem dúvida alguma, e você tem que ser bem ousado pra falar, não, esse ano o time X vai vir aqui derrubar a soberania. Tem soberania de ninguém.
Pois é, não é que quando você tem que colocar um time meio inusitado porque você quer ganhar sozinho.
Não é o caso.
Dessa vez, vários nomes podem ser cotados aí para ser campeões e todos eles fazem sentido. Na nossa opinião, o Nuggets faz um pouquinho mais.
Eu acho que só de você ter o MVP das últimas duas temporadas é um bom diferencial.
E pensar que esse Nuggets foi muito, muito bom sem Jamal Murray, sem Michael Porter Jr., e que os dois devem voltar para essa temporada, já dá um ânimo extra. É claro que a gente tem que considerar o fato de que talvez eles não estejam na melhor forma física, ou que se lesionem de novo. Principalmente o caso do Michael Porter Jr., que ele é uma lesão.
E tem problemas crônicos nas costas, né?
Mas o simples fato de que eles estão de volta num time que sequer precisou deles para ir tão bem e tão longe, deveria fazer com que todo mundo considerasse eles para o título.
Bom, o Nuggets na temporada passada, sem Jamal Murray, sem Michael Porter, teve 48 vitórias. A expectativa da KTO para esse ano é 50. Sem os dois, teve 48 vitórias, 34 derrotas. Foi o sexto no Oeste, com o nono melhor ataque da NBA. Top 10 de ataques da NBA, sem dois dos seus três principais cestinhas. 15ª defesa, então exatamente no meio. 12º em saldo e perdeu para o Warriors na primeira rodada. A KTO, como eu falei, coloca 50 vitórias e meia de expectativa, quarto do Oeste. E o time teve uma troca grande para essa temporada, que foi aquela troca do Monte Morris e do Will Barton indo para o Washington Wizards e eles recebendo quem teve os Caldwell Pope em troca. Além disso, o Austin Rivers saiu, o Campazzo saiu e acho que o principal novo nome é o Bruce Brown, né? Um das listas do menor pivô do mundo.
Isso. Que
jogava no Brooklyn Nets. O DeAndre Jordan também veio, mas não sei porque o DeAndre Jordan tá na NBA ainda, pra falar a verdade.
O Jokic tem como reserva o DeAndre Jordan e o DeMarcus Cousins, mas vamos ser bem sinceros.
O Cousins renovou já ou ele tá só no limbo? Acho que ele não renovou, não.
Mas, bom, ele pode estar no elenco.
Não assinou com ninguém ainda.
Mas a questão é que o Jokic vai ter todos os minutos que puder, todos os minutos que o físico dele for capaz de jogar. E quando ele não tá em quadra, dificilmente o Nuggets joga alto. Não faz muito sentido ter um pivôzão por lá.
Esse tem o Jeff Green, que a gente já cravou que a função dele hoje na NBA é ser pivô de small ball.
Exato. O Aaron Gordon cumpre um pouco essa função também. E eles têm o Bruce Brown, que é o menor pivô do mundo.
Eles têm o Zeke Nagy, que jogou uns minutos na temporada passada e dá conta do recado. Pelo menos rebote, coisas assim. Ele vai e ainda é jovem, pode melhorar. Mas assim, não precisava do DeAndre Jordan, só tenho birra de todo ano ele receber. Ele recebe contrato em time bom. Todo ano. Não é que ele arranja um time qualquer aí pra ser o líder veterano. É todo ano um favorito pro título, pega o DeAndre Jordan.
Mas sabe o que eu acho que é o meu palpite? Porque eu já ouvi coisas nessa direção. De que o DeAndre Jordan é um bom jogador pra se ter nos treinos. Ele é um simulador de pivô bom de treino. Porque certamente ele não é um pivô bom.
Contrata de assistente técnico.
Mas às vezes você só quer ter um cara do tamanho dele pra marcar o Jokic e dar um pouco de trabalho pro Jokic quando você tá passando uma jogada, preparando aí uma rotação ofensiva. Então, alguma função cumpre.
Ele é um cara legal também, vai.
Ele é, acho que justamente por isso.
Conta umas boas piadas no vestiário.
É um cara fofo.
Une todas as tribos, como o Nirvana.
Ele é o Nirvana da NBA. Mas não é a profundidade do garrafão com que estamos preocupados, com o Jokic, Aaron Gordon, Jeff Green, o DeAndre Jordan vai ter pouquíssimos minutos mesmo. a questão e a profundidade da ala e da armação, que acho que vai ser o grande diferencial se esse Nuggets quiser de fato chegar até as finais da NBA.
Isso. Eu tenho um argumento só. Antes da gente elogiar o Nuggets, que a gente está bem preparado para dizer por que o Nuggets pode brigar pelo título.
Uhum.
Uma coisa que me deixa com o pé atrás, que é, faz quase 2 anos que a gente não vê o time em sua força máxima jogando. E em vários casos, é o bastante para um time desmanchar. Então, o Jazz era muito bom 2 anos atrás e teve 2 temporadas de decepções. A gente viu a defesa deles ir regredindo, e aí chegou uma hora que eles falaram: esse grupo aqui não vai dar certo.
Acho que eles já perceberam o limite que eles poderiam alcançar.
E aí o Jazz foi lá e trocou todo mundo. O Nuggets parou no tempo quando o tempo era bom. Então a gente é meio que induzido a pensar que quando voltar
vai ser incrível.
Vai ser voltar de onde parou.
Uhum.
Aquele entrosamento que a gente viu logo depois da troca do Aaron Gordon, o Jamal Murray impossível de ser parado no pick and roll com o Jokic. São 2 anos, são lesões graves, a NBA é outra. Pode só não ser o mesmo. Eles podem querer que seja o mesmo, mas sei lá, passou 2 anos. As lesões podem ter influenciado mais ou menos, sei lá. É muito tempo e eu acho que, às vezes, quando acontece isso, a gente dá como garantia de que quando voltar vai estar tudo bem.
Perfeito, é.
E acho que vale também pro Clippers, né? Claro. Mas no caso do Nuggets, a gente tem essa tendência da última memória. A última memória é esse time estava pronto para brigar pelo título. Não brigou. E passou bastante tempo.
Então, 2 argumentos que eu acho que favorecem o Nuggets nessa conversa. Primeiro é o efeito Warriors. Porque a gente também passou isso com o Warriors pensando: quando o Klay Thompson voltar, quando o Stephen Curry voltar, será que eles vão ser como a gente se lembra? Será que eles vão estar lá no topo? Mas o Warriors não parou no tempo. Eles não ficaram simplesmente de braços cruzados esperando o Klay Thompson voltar. Eles desenvolveram outros nomes, eles mudaram um pouco o jeito de jogar e eventualmente nem precisaram tanto assim do Klay Thompson para ser campeões. Eu acho que o Nuggets está bem nessa chave. De que talvez Jamal Murray e Michael Porter Jr. não voltem tão bem assim. Mas o Jokic é cada vez melhor. Ele tá cada vez mais entrosado com o Aaron Gordon. Ele tá cada vez mais imparável. Nos tempos em que a gente viu o Jokic funcionar com o Jamal Murray, o Jokic nem era tão bom assim pontuando. Ele se tornou uma máquina ofensiva muito melhor e mais sofisticada.
Ele teve que pontuar mais por não ter o Jamal Murray lá.
Exato. Então, eu acho que o Nuggets encontrou outros jeitos de defender, outros jeitos de continuar sendo um time relevante. Então talvez eles nem precisem tanto assim do Jamal Murray e do Michael Porter Jr. da nossa memória.
Mas essa questão da defesa é importante. Eles tiveram uma defesa, como eu falei, na temporada passada, exatamente no meio, né, 15ª da NBA. E segundo o Michael Malone, o técnico deles, é uma coisa essencial. Ele acha que é onde eles perderam nos playoffs. É que eles enfrentaram o Warriors, né?
Muito cruel, né?
Então aí foi um trabalho mais complicado. E eu não sei exatamente o Jamal Murray e o Michael Porter como eles ajudam nisso. Especialmente o Michael Porter não vai fazer tanta diferença assim. Mas eu gosto deles terem trazido o Bruce Brown e o Caldwell Pope.
Pois é.
Eu vi muita gente criticando a troca do Caldwell Pope porque eles perderam 2 peças importantes, né?
O Monte Morris era uma peça bem importante para esse time, especialmente sem o Jamal Murray, né?
E um time que cometeu bastante turnover na temporada passada, perdeu um cara que é mais cerebral, que é o Monte Morris. Will Barton, nos seus melhores dias, era meio que uma alma do time.
Eles afogavam o ataque quando precisava.
Mas eu acho que o Caldwell Pope faz exatamente o que eles precisam. Ele é o melhor defensor de jogador de perímetro do que qualquer um dos dois.
Uhum.
E ele é um ótimo arremessador de 3. Nem sempre o mais estável, todos os jogos, todos os momentos. Mas ele é um bom arremessador. E acho que é o tipo de jogador que eles precisam. E esse defensor de perímetro mais chato é um cara que estava faltando. Mais do que ter opção. Eu acho que eles precisavam de um quinteto bom para fechar jogo. Que é o que todo time de playoff precisa. E eles têm isso com Murray, Caldwell Pope, Porter Jr., Aaron Gordon e Jokic.
Isso, eles têm um quinteto titular impecável.
Se você tem o Aaron Gordon e o Caldwell Pope para marcar os 2 melhores jogadores de perímetro do time, você tá bem. Você começa bem seu plano defensivo, você pode esconder mais o Jokic recuado no garrafão em alguns casos, embora a gente já tenha conversado de que ele nem prefere isso, né? Ele gosta de sair mais, mas bom, Acho que sempre depende. A gente vê a quantidade de bandeja que o Steph Curry fez quando o Jokic tentou ser super agressivo com ele nos pick and rolls.
É, ele precisa de ajuda, né?
Mas eu acho que o Caldwell Pope ajuda muito o Nuggets defensivamente. É uma coisa que eles precisavam, sem perder em nada no ataque. Pelo contrário, nos seus melhores momentos, o Caldwell Pope vai fazer muita bola de três com o passe do Jokic. Eu acho que o entrosamento desses cinco, tipo, quando for jogo grande de playoff, esses cinco jogando 35, 38 minutos cada um, vai fazer muita diferença. É por isso que eu tô esperançoso com eles.
A gente fala muito de profundidade e a gente vê como elencos mais profundos tendem a sofrer mais os playoffs. Você tem a vantagem de que você tem nomes para assumir quando você enfrenta lesões, mas por outro lado, são os grandes quintetos que consegue se sair melhor na pós-temporada quando descansa-se menos, quando os minutos são muito mais focados nos titulares.
E playoff costuma ter rotação de 8 jogadores.
Às vezes 7, né?
Às vezes 7, dependendo do time. E eles têm 3 bons reservas no Jeff Green, que a gente citou, no Bruce Brown, que a gente citou, e no Bones Highland. Uma ótima temporada no passado, é muito jovem ainda. Teve algumas partidas que ele só pegava fogo na linha dos 3 e jogou também bem no pick and roll com o Jokic.
Eu acho o Bones Highland essencial pra gente falar sobre a troca que trouxe o quem teve o Caldwell Pope, porque o Monte Morris vai fazer menos falta se o Bones Highland continue evoluindo como o Nuggets imagina que vai.
Se o Jamal Murray é o armador titular e o Highland é o reserva, onde você enfia o Monte Morris, né?
Pois é.
Por isso que eu também me incomodei com essa troca.
E o Highland teve excelentes momentos na última temporada e é um melhor defensor do que o Monte Morris. Então dá pra imaginar o Nuggets tendo uma mentalidade um pouco mais defensiva e só chega mais poder de fogo a um Nikola Jokic que nunca foi tão bom pontuador. Então é muito difícil achar que o Nuggets parou no tempo. Os jogadores só estão melhores e a chegada de jogadores lesionados deve só acrescentar o que a gente viu no time da temporada passada.
E aí eu acho que a questão do Porter e do Jamal Murray, a gente vai acompanhar a evolução física deles ao longo do ano para poder colocar aí as expectativas com mais detalhes. Porque o Jamal Murray era uma peça essencial, né? Jogos importantes. Aquele jogo 7 contra o Clippers, que eles ganharam na bolha, foi pick and roll do Jamal Murray com o Jokic o jogo inteiro. Eles não fizeram uma ou outra jogada. E costumava ser o jogo de quarto período deles, né? Uhum. Chegava quarto período, era tipo, beleza. Eu vou pegar a bola, o Jokic vai fazer um corta-luz. E não tem muito o que a defesa fazer, porque é um cobertor muito curto. O Jokic arremessa, o Jokic é bom contra defensores mais baixos. O Murray é bom contra defensores mais lentos que ele, geralmente os que estão marcando o Jokic. Não tinha muito o que fazer. Os handoffs entre os dois, bem entrosados, difíceis de parar. E naquele jogo 7 contra o Clippers foi o jogo todo disso. Então era uma arma muito forte. E eu acho que se o Jamal Murray tá bem naquele nível que a gente achava que ele tá pronto pra ir pra All-Star Game, etc. Olha, eu tô bem à vontade, bem feliz com a minha aposta de que... Se eles vão ser campeões, não sei, porque tem vários outros times num nível tão alto quanto deles. Mas eu fico bem confiante que dá pra ser campeão.
E eu acho que naquela época mesmo a gente percebeu que o Michael Porter Jr. poderia ser a terceira força ofensiva desse time e que ele era um jogador em ascensão, um jogador que ainda estava pegando o jeito, é um excelente arremessador, tem alguma dificuldade em criar o próprio arremesso, mas ele tem todas as possibilidades físicas para resolver isso. É muito alto, muito explosivo.
Ele joga com dois bons criadores de jogada no Murray e no Jokic e arremessa por cima de qualquer um. Aliás, ele gosta, né? E dá aquela hesitada,
ele
trava com a bola na mão, aí quando o defensor gruda no peito dele, fala, agora eu vou arremessar, e acerta.
Ele arremessa na cara de realmente qualquer defensor, e talvez ele esteja sentindo ainda as costas, talvez ele seja um jogador que sempre se lesiona, mas ter uma terceira arma ofensiva desse nível é muito impressionante.
É, pra poucos times. Nossa, é um dos times que eu mais gosto, o Michael Malone é técnico lá já há várias temporadas, e tem um estilo muito próprio deles, entrosado, não vai ter, acho que, tirando a parte física desses dois que a gente falou, nenhum desafio de entrosar, de aprender alguma coisa nova, de descobrir como vai ser a melhor rotação para XY, não. Eu acho que eles estão bem encaminhados até para ter uma temporada regular melhor que vários outros times que podem demorar para embalar, podem querer poupar mais jogadores. Acho que o Nuggets está pronto para para brigar mais acima. Eu apostaria acima de 50 vitórias, assim...
Tranquilamente.
Tranquilamente, tranquilamente.
É, eu realmente achei que eles iam passar de 50 vitórias na temporada passada, sem o Jamal Murray.
Mas chegaram com mais 3 vitórias, dava.
Pois é. E o que eu acho mais legal é que lesões são muito tristes. A gente gostaria de ver todos os grandes jogadores jogando sempre no seu auge. Mas eu fico feliz de poder ver algumas estrelas tendo que ser sobrecarregadas e ver como elas reagem a isso. E o Jokic ficou completamente sobrecarregado nesse Nuggets. Ele tinha que fazer todas as funções ofensivas. Todas as defesas adversárias eram focadas nele. Todos os times vinham com planos para parar. E era só inútil. O Jokic não parece ser um jogador que tem o seu nível de produção alterado pelo tipo de defesa que as outras equipes desenham.
Não, ele foi sobrecarregado em 2 temporadas, né? O Jamal Murray se machucou logo depois da trade deadline da temporada retrasada. Então ele foi sobrecarregado em 2 temporadas, as 2 ele ganhou o troféu de melhor jogador da temporada.
É só fascinante. É só pensar como outros jogadores que estão aí brigando pelo prêmio de MVP... às vezes enfrentam defesas focadas neles e desaparecem. São engolidos. E isso não é um defeito. É alguma coisa que realmente acontece.
É só muito difícil, né? Muito difícil.
É só muito complicado. E aí você precisa de técnicos capazes de desafogar um pouco os jogadores para eles não serem engolidos por esquemas defensivos específicos. O Jokic tá simplesmente acima disso. Esse é o que mais me fascina no estilo de jogo dele.
E o que a história da NBA nos mostra, né, é que para ser campeão, normalmente você precisa de um jogador assim. E foi o que o Curry fez nos playoffs da temporada passada. Não importa que jeito marcaram ele, ele conseguiu botar fogo nos jogos, decidir muitas partidas. Foi o que o Antetokounmpo fez na outra temporada. E procura aí, ano após ano, quem foi campeão, teve 1, 2 jogadores jogando nesse nível que o Jokic joga. Então, tipo, o primeiro pré-requisito para você estar entre os favoritos, e que é muito difícil, todo time sonha ter, o Nuggets já tem... É. O Jokic já provou, isso não é uma aposta. A gente sabe que o Jokic joga nesse nível.
Pois é. Ele cria essa estabilidade, né? De que você pode manter o seu plano tático, não importa quem seja o adversário. O pavor é sempre o que fazer quando ele vai pro banco. E é aí que o Nugget sempre implode. E é por isso que a gente tá tão preocupado com a profundidade desse elenco. Não necessariamente no banco, mas entre os outros titulares. Porque alguém tem que assumir a carga ofensiva quando o Jokic
sempre. E a gente precisa do Jamal Murray sendo aquele Jamal Murray. O Nuggets não é favorito sozinho, porque se o Jokic joga nesse nível, o Antetokounmpo também joga, o Jason Tatum já mostrou que pode jogar também, e o Kawhi Leonard, e o Luka Doncic. Por isso que o Nuggets não tá sozinho, não é o favorito. Mas não esqueçam do Nuggets não, viu? Eu acho que tem grandes chances disso dar certo.
Pois é. E assim como foi com o Warriors e o Klay Thompson, o Jamal Murray e o Michael Porter Jr. não precisam estar jogando tanto assim para que a gente veja um Nuggets campeão.
Até porque são jogadores inteligentes. A gente vê na movimentação de sem a bola deles que o Jokic tira tanto proveito. E nos passes, é um time que é inteligente. E eu acho que isso faz diferença nos playoffs, como o Warriors já deu o exemplo tantas vezes. Para você lidar com defesas distintas, tem que ter muito improviso, muita sacada rápida. Eu acho que eles têm um elenco para isso. O Bruce Brown foi uma boa adição para isso.
Ele se movimenta muitíssimo bem sem a bola.
Ele passa bem a bola quando ele recebe em velocidade, sabe fazer bloqueio longe da bola. Poderia arremessar melhor? Poderia, né? Mas por isso que ele é um reserva, que não é um jogador mais dos mais bem pagos da NBA. Mas é o tipo de jogador que eu acho que faz a diferença. Quanto melhor o time, mais ele faz a diferença.
É verdade.
Tipo, a gente comentou tantas vezes do Gary Payton II na temporada passada. Então acho que o Nuggets fez boas trocas. Eu gostei da chegada do Caldwell Pope e do Bruce Brown. Estou esperançoso com o retorno dos lesionados. E o Jokic é só fora de série.
Um desses jogadores que torna todos os outros atletas ao redor dele melhores. É. Todo mundo tem mais vontade de se mexer, todo mundo tem mais vontade de receber a bola, porque o Jokic encontra todo mundo nas situações certas. Então, eles já largam aí com uma vantagem que nenhum outro time tem.
E nessa listinha da KTO aí, o Clippers é conhecido, né, por poupar todo mundo. Não sei se eles vão se preocupar em acabar em primeiro. O Suns, depois do Media Day deles...
Foi o Media Day mais triste da história do basquete, né?
Não tô muito confiante que essas 52 vitórias vão se concretizar.
Não, sério, o maior clima de enterro possível.
Nossa,
no Suns.
O DeAndre Ayton falando, mas você tá feliz que igualaram a oferta e você ficou no Suns?
Aham.
Parece aquela briga que você tem, sabe? Com seu companheiro ou companheira. Tipo, mas você não tá bravo, né?
Uh-uh.
Não, tô bravo não, tá tudo bem.
Eu só acho engraçado que...
Então você acha que o Nuggets pode passar à frente de muita gente aí, brigar pra tentar ter a melhor campanha da temporada regular. Pra eles é importante, historicamente, não só essa versão do Denver Nuggets, historicamente o Nuggets é bom em casa. O pessoal reclama muito da altitude, né? Diz que a altitude faz a diferença. Uhum. Não é La Paz na Libertadores? Mas dá uma atrapalhada na galera aí.
Dá mesmo, né? É um time que costuma ser muito bom jogando em casa, né?
Então seria legal pra eles acabar ter mando de quadra, talvez nas duas primeiras rodadas, pelo menos. Então isso aí não precisa ter dúvida, né, Danilo?
Não, acima, é acima.
Mais de 50 vitórias. É
acima, acima que nem a moral aqui, o astral desse
jogar podcast. Energia lá em cima.
É isso.
O próximo time acho que é o mais interessante, Danilo, da gente discutir esse de acima, abaixo, que é o Minnesota Timberwolves, que a KTO coloca na sétima posição, com 48 vitórias e meia para se apostar acima ou abaixo disso. Na temporada passada eles tiveram 46 vitórias para ficar em sétimo no Oeste. Então a KTO aposta que eles vão ganhar duas partidas a mais, mas manter a sétima posição, o que significa disputar o colher de chá mais uma vez.
Ou seja, a KTO achando que o Oeste é simplesmente mais forte, pois mais é. Disputado.
Na temporada passada eles tiveram o sétimo melhor ataque da NBA, muito impressionante.
Muito impressionante.
E a 13ª melhor defesa, e agora eles colocam o Rudy Gobert na brincadeira, o 10º melhor time da NBA em saldo. Eles ganharam do Clippers no play-in, o colher de chá, e aí perderam pro Grizzlies na primeira rodada. O técnico deles é o Chris Finch. E quem chegou foi o Rudy Gobert, claro. O Kyle Anderson também chegou, o Austin Rivers, o Eric Pascal. E quem saiu foi toda a galera da troca do Gobert. Malik Beasley, Patrick Beverley, Leandro Bolmar, Walker Kessler, que é o novato, e o Jared Vanderbilt, todos na mesma troca pelo Gobert. Então, só que desses todos, só o Patrick Beverley titular. Esse que é importante. Pensando no time titular deles, eles trocaram o Beverley pelo Gobert. Um defensor de perímetro por um dos melhores defensores de garrafão aí dos últimos tempos na NBA.
O Wolves abriu mão de uma profundidade, mas também não era uma profundidade já consolidada, né? Muitos nomes novos.
Não são os melhores reservas da história da NBA nem nada.
Pois é. O Wolves consegue agora um time muito mais sucinto, um time mais enxugadinho, mas com bons nomes em todas as posições.
É tipo, o Naz Reid, que era uma importante reserva deles, reserva de pivô, continua.
Isso, vai ser o reserva garantido do Rudy Gobert.
O Jalen Noel, que eu gostei muito da temporada passada, ele ganhou mais espaço naquela época, tava todo mundo metade machucado, metade com Covid. Ele ganhou destaque lá, eu gosto dele. Eles trouxeram o Kyle Anderson, o famoso slow-mo, que por um reserva tá mais que bom.
Isso,
ele provou isso no Grizzlies temporada passada.
E que jogava às vezes no Grizzlies de power forward. É. Então ele consegue aí jogar no garrafão de um small ball.
O Austin Rivers tá quebrando galho pra todo mundo toda temporada aí. Às vezes três times diferentes no mesmo ano ele quebra um galho de reserva. Então acho que eles não perderam tanto. Eles perderam de futuro, né? De escolha de draft. Isso a gente vai ver se foi caro ou não. Mas se você pegar o time da temporada passada e esse, é meio que... Você prefere ter o Patrick Beverley ou o Rudy Gobert? É. Então pensando no curtíssimo prazo, que é o que a gente tá fazendo agora, né? É um preview dessa temporada, não do futuro distante do Wolves. É uma bela melhorada e... Porém, dá pra entender porque a KTO disse que eles melhoraram muito e talvez continue só em sétimo. Eles vão ter que ser melhor que uma galera aí que, ó...
É, tem times muito mais fortes e mais consolidados. Então, o resultado desse Wolves vai depender não só de como eles lidam com esses outros times, mas também de quanto eles conseguem crescer para além do que a gente tá vendo no papel. É. Acho que tem uma questão, uma incógnita que vai aí atormentar o Wolves na temporada inteira, que é quão bem joga o D'Angelo Russell, por exemplo. No final da temporada passada, ele já tava perdendo minutos pro Jordan McLaughlin.
Ah, não, ele não jogou que é o último quarto, quase inteiro, do último jogo dos playoffs. Momento tipo, salve-se quem puder, viva ou morra.
Contra Chris Finch, né?
Não, o Chris Finch não confiou no D'Angelo Russell.
Pois é, então vamos ver o quanto ele consegue ser um criador de jogadas e um defensor minimamente razoável para esse time, porque não dá pro McLaughlin ser titular de um time que quer chegar longe nos playoffs.
Não, ele é um reserva que joga, sei lá, 15, 20 minutos por jogo no máximo.
E o que me preocupa um pouco é a ala fora do garrafão. O Jaden McDaniels vai ser titular? O Taurean Prince vai ser? Eu adoro
o Taurean Prince. Você vai votar no Taurean Prince quando você puder.
Pra mim, o Taurean Prince é o melhor jogador obscuro da NBA. Mas Ele faz um pouquinho de tudo. Ele pode ser excelente num time muito bom que precisa só daquela cola final ali pra manter uma coesão num clube titular. Mas precisa ver se o time vai estar tão coerente, tão coeso, a ponto do Taurean Prince, de fato, ter o que fazer.
É, né? Eu gosto mais do McDaniels, que era titular temporada passada. Ele é bom pegando rebote, ele é bom defensor.
Ele é um bom arremessador.
Diz a lenda que foi o limite que o Wolves botou na troca do Gobert.
Ah, o J.D. McDaniels?
Vai pegando essa galera, mas J.D. McDaniels também, né? Pô,
aí também é demais,
preciso,
né?
Preciso ter 5 jogadores pra botar em quadra.
Legal,
né?
Legal.
E o Jazz acabou aceitando. Eu gosto dele, mas acho que a questão principal é o quanto o D'Angelo Russell deslancha ou caminha pra trás. Ele é um jogador, assim, é um dos grandes mistérios da NBA. Porque ele tem muito talento, mas tem uns dias que só não quer ele em quadra porque ele tá atrapalhando.
Ele tem um físico incrível. Ele é um dos jogadores mais rápidos, mais velozes da NBA. Ele tem um instinto pra chegar na cesta. Então ele consegue costurar todo mundo. Mas às vezes ele parece completamente fora de controle. E mais do que isso, desconectado do jogo. Às vezes parece que ele não tá lendo a situação. É. Parece que ele não percebe que uma posse de bola é mais tensa. Que ele não percebe que o jogador tá mais quente. Ele não percebe que um time tem uma dificuldade defensiva pra marcar um pick and roll com o Anthony Towns. Aí ele passa múltiplas posses de bola sem pedir um pick and roll, por exemplo.
Mas uma coisa que foi elogiada até pelo próprio Gobert nos treinos é que ele tem ele tem passes muito bons, né? Ele dá uns passes geniais que faz você pensar porque ele não tá mais no controle do jogo. Mas ele nunca teve um parceiro como o Gobert, né? Um cara que é gigantesco e que você joga a bola pra cima e ele pode
enterrar. E essa é uma coisa que a gente vai ter que considerar também, o quanto o Rudy Gobert participa desse ataque. A gente sabe o quanto ele pede para participar das rotações ofensivas. Ele é muito bom no pick and roll, desde que ele não possa quicar a bola. Então, em geral, o pick and roll que termina em ponte aérea.
Ele não pode... Se ele recebe a bola a um passo da cesta, tá muito longe.
É.
Ele vai botar a bola no chão, vai se embananar, vai andar, alguém vai roubar a bola.
E o Carl Anthony Towns é muito bom no garrafão, mas ele tem cada vez mais jogado longe da cesta. Ele se orgulha de ser o melhor arremessador do seu tamanho da história da NBA. Então talvez só funcione ofensivamente pro Rudy Gobert, talvez pelo Carl Anthony Towns chamar tanta atenção das defesas adversárias, talvez o Gobert tenha mais espaço para receber passes altos bem próximos da cesta.
É. Uma questão que a gente comentou na época da troca, né, que o Towns é um grande arremessador, mas era um dos jogadores que mais infiltrava na NBA, entre os pivôs disparado que mais infiltrava. Aí o Gobert não pode atrapalhar isso, né?
Ele tem que sair, tem que saber espaçar a quadra.
O Gobert não pode criar confusão de corpos no garrafão e não dar espaço pro Towns, senão o Towns vira só um arremessador. Só entre aspas, porque ele é muito bom mesmo, embora ele esqueça que o Nowitzki existiu.
ele finge
que o Nowitzki não existe. Não nasceu. Tudo bem ele arremessar bastante de três. Tem que arremessar mesmo, ele é bom. Mas você quer o Towns infiltrando e cavando falta e ganhando lance livre, complicando os adversários. É interessante pra ele. Em alguns times mais baixos vão ser obrigados a botar um jogador mais alto pra marcar o Gobert, pra não tomar tanto rebote ofensivo.
Uhum.
E aí vai ter um jogador baixo marcando o Towns. O Towns tem que punir isso de alguma forma.
Isso, tem que ser capaz de infiltrar e jogar de costas pra cesta de vez em quando.
Então isso eu tô curioso, como o Wolves vai se organizar. E tudo isso é mais responsabilidade pro D'Angelo Russell e pro Anthony Edwards.
Colocar a bola nas mãos das pessoas certas pra explorar esses mismatches, esses defensores mais baixos.
Ler o que a defesa adversária tá fazendo pra lidar com essa aberração de ter Towns e Gobert ao mesmo tempo. E decidir quando infiltrar, quando arremessar, quando pedir pick and roll, quando pedir outra jogada.
Esse é o meu medo. Porque é um time empolgante, mas é um time muito esquisito. Então vai depender de leitura de jogo. Porque no fim das contas, o Towns, o D'Angelo Russell e o Anthony Edwards são jogadores que gostam de ter a bola nas mãos. Eles gostam de chamar as jogadas, de criar o próprio arremesso. É só inviável que isso aconteça. Tem que ter rotação, tem que ter construção de jogadas. O Gobert vai estar pedindo a bola também.
E eles têm uma jogada característica, já mostrei na prancheta lá dos nossos assinantes, assim de bola presa, que é chega fim de jogo, eles fazem aquela jogada do chifre. Que é um jogador no meio da quadra, e aí ficam dois, um em cada ponta da cabeça do garrafão. E de lá pode acontecer várias coisas, só um. Não é uma jogada totalmente desenhada.
Você tem que ler a defesa.
É um posicionamento para começar um lance.
E esse começo, ele se desenvolve de maneiras diferentes dependendo do que a defesa está fazendo.
É. E normalmente eles têm os três jogadores deles, os principais. O Russell com a bola, o Edwards de um lado, o Towns do outro. Agora você tem o Gobert. Você tem mais uma peça. Como eles integram essa peça? O Gobert é menos versátil. Você sabe que ele vai fazer o bloqueio e vai correr para
Pro garrafão.
Com os outros dois, com os outros três, é mais. Todos podem fazer tudo. Então tô curioso pra ver como o Chris Finch vai integrar o Gobert no ataque, ou se não vai. Vai deixar, tipo, fica lá, pega seus rebotes.
Faz o trabalho sujo, né?
Quando o Russell ou o Edwards chamar, aí você vai fazer um pick and roll. E o Edwards, aliás, favorito da KTO pro prêmio de jogador que mais evoluiu na temporada.
É. Tem tudo pra ser mesmo, né?
E isso também faz muita diferença, né?
Quanto ele vai evoluir.
Ele se tornar um jogador que faz 28 pontos por jogo, pode transformar o que é o Wolves.
É o que tá diante do Anthony Edwards, é o passo mais difícil para qualquer jogador da NBA. Porque ele já é um jogador muito bom, ele tá a um degrau de ser uma estrela. E fazer esse passo entre um jogador excelente e uma estrela é complicado, não acontece com tanta frequência assim, mas... Tudo leva a crer no que a gente lê do Anthony Edwards em quadra, que ele vai ser capaz de dar esse passo adiante. Ele é espetacular. Ele é o grande cosplay do James Harden. Para quem acha que o estilo do James Harden é um estilo único que não pode ser copiado ou que vai morrer com ele, o Anthony Edwards vai manter vivo aí esse legado. E perdão por falar legado.
Danilo vai... Tem multa aqui no Bola Presa, né? Vocês sabem. O salário do Danilo vai ser descontado.
Vai ser cortado de caridade. Na fonte.
A gente doa para uma instituição de caridade. Para marmitas lá no sul do Brasil. Mas eu acho que pro Edward ser mais James Harden... Acho que o Edward ainda não mostrou tanto do domínio do Harden... Da posição de todo mundo em quadra, sabe?
Uhum.
Aquela coisa que o Harden fazia do tipo... Eu sei que o PJ Tucker tá livre na zona morta. Eu vou fazer vocês deixarem ele livre e a bola vai chegar nele.
O
Edwards é mais o lado... Quando o James Harden acordar e falar... Hoje são 50 pontos.
Perfeito. E é o que muita gente menospreza do James Harden. É a capacidade incrível que ele tem de passar a bola. É. A visão de jogo que ele tem para encontrar os espaços e fazer a bola atravessar esses espaços.
E se o Edwards destravar isso, aí que eles não precisam mais do D'Angelo Russell.
Pois
né?
É.
Mas veremos.
E aí fica a pergunta de quem é que eles vão colocar nessa posição. Porque lembrando, isso talvez seja a coisa mais assustadora sobre esse Wolves, eles decidiram que o time é esse pelo futuro longínquo.
Sim.
Eles estão travados com esse time, eles abriram mão do futuro. É o Wolves finalmente achando que acabou o processo deles e que eles precisam vencer já.
Mas o que eu acho mais impressionante é... Temporada passada não foi perfeitinha pra eles, não começaram e terminaram tudo certo. Eles foram crescendo ao longo da temporada. Foi o sétimo melhor ataque.
É
bastante coisa.
É mérito do Towns, né? Completamente. E do Anthony Edwards.
É, então ele tem muito poder de fogo. Se a defesa entra no top 10 também...
Aí é um time difícil de
parar. É difícil imaginar que eles vão ter, sei lá, o sétimo melhor ataque de novo e a oitava melhor defesa e eles vão pro colher de chá?
Não, eles deveriam ganhar mais do que isso.
Mas eles vão passar quem? Porque na temporada passada eles acabaram em sétimo. Agora, segundo a KTO, estão em sétimo de novo. Dos seis times à frente, mudou um só. Caiu o Jazz, né? Porque perdeu todo mundo.
Uhum.
E entrou o Clippers no lugar, porque volta Paul George e Kawhi Leonard.
Perfeito.
Quem eles vão passar? Eles vão ser melhores que o Grizzlies, que a gente já votou que vai ter mais vitórias do que a KTO previu.
Uhum.
Mais que o Mavs, que a gente já previu que vai ter mais também. Mais que o Nuggets, que a gente apostou em mais também.
Uhum.
Ou Clippers, ou Suns, ou Warriors. O Suns tá tendo, como a gente acabou de falar, tá dando
triste,
chance de sonhar aí que talvez as coisas não sejam tão bonitas quanto foram nas últimas duas temporadas. Mas não vai ser fácil pro Wolves passar essa galera.
Não.
Mas também vai ter um ataque, uma defesa tão boa e vai acabar em sétimo? Não faz sentido.
É que existe a chance desse Wolves só não encaixar. Ele é esquisito, vai depender um pouco da leitura de jogo dessas pessoas.
E o quanto tal o Gobert faz diferença pra essa defesa melhorar realmente de ser a 13ª pra, sei lá, ser a 8ª.
Claro, o quanto ele lida aí com os outros jogadores tendo que se esforçar defensivamente. Ele é um jogador que cobra muito dos companheiros.
O Russell não é um grande defensor, o Towns não é um grande defensor.
Mas tem seus momentos também. Eu acho que o Towns às vezes é melhor do que a gente dá crédito. Mas
o Towns é o Donovan Mitchell dele. Eu sei que você pode dar um defensor isso. melhor, você só não é.
Você não tá se esforçando tanto, né? E tem aquele fator Wolves, né? Que é,
vai dar errado.
A gente acha que agora vai há tantos anos que uma hora a gente cansa de ser idiota.
Bom, eu apostei. Toda temporada eu tava otimista pro Wolves. Desde que começou a bola presa em 2007. Quebrei a cara em 99% das vezes.
Isso.
Ano passado, se você me induziu a falar, não, Denis, deixa de ser idiota. Todo isso. ano você tá otimista. E aí deu certo.
Eu te convenci a lembrar do passado.
Isso.
E aí eles finalmente deram uma guinada.
Agora que eles têm mais chance, eles não têm um elenco tão bom assim há tantos anos, nem lembro. Talvez aquela vez com Kevin Garnett e Sam Cassell. Não posso apostar abaixo justo nesse ano.
Não,
eu aposto nos outros depois pra baixo. O Suns, eu detono o Suns depois.
Essa semana não sou eu que vou dizer pra você parar de sonhar. Pode sonhar, Denis.
Vai ser mais, vai ser mais.
Pode sonhar, pode sonhar.
Eu vou apostar no Wolves. Eu sei que tem uma chance de dar errado.
Tá liberado sonhar.
Mas eu tenho um legado.
Quando multa nós dois, aí a multa anula, é cancelada?
Anula, claro. Próximo time, Danilo. Portland Trail Blazers. Que na temporada passada teve uma incrível marca de 27 vitórias e 55 derrotas para ser o 13º do Oeste, com o 27º melhor ataque. E a 29ª defesa. Só o Rockets foi pior.
Acho que o Rockets é a pior defesa que eu já vi na minha vida.
29º em saldo de pontos. De novo, só o Rockets pior. Para essa temporada, a KTO aposta em 39 vitórias e meia para ser o 10º do Oeste, no limite, o último do colher de chá.
Não é possível.
É o técnico ainda, o Chauncey Billups, e a grande chegada deles para essa temporada é o Jeremy Grant. Esse é o Shadon Sharp, que foi draftado no top 10. Vai ser uma novidade interessante, mas...
Eles têm o Luvinha.
Tem o Luvinha, é verdade. Também tem o Gary Payton II. Mas assim, as grandes novidades foram na temporada passada, né? Tipo, a saída do CJ McCollum, a chegada do Josh Hart, a chegada do Justice Winslow. Todas essas mudanças chegaram no meio do ano passado, mas a gente meio que nem viu tanto em ação, porque nenhum desses caras jogou junto com o Damian Lillard, porque ele tava machucado e abriu mão da temporada passada. Então, na prática, é mais novidade do que só o que começou na off-season.
E é complicado, porque o Blazers fez esse remonte às pressas, né? Não é uma reconstrução, é só um monte de argamassa tentando tapar buraco, mas com um plano de perder. Esse Blazers muito rápido decidiu que eles iam jogar a temporada passada fora. Então chegaram vários nomes, o time era interessante, mas eles não podiam vencer. Eles tinham aberto mão da possibilidade de vitória, porque o Damian Lillard não ia jogar, então eles sabiam que não dava pra ir muito longe. E aí isso rendeu pra eles o Shadon Sharp, que é um baita novato, uma grande promessa, que não jogou no college, fez aquela bagunça de
liga, né?
Ele foi pro basquete universitário, mas ele foi antes do que ele podia, e aí ele prometeu que ele ia jogar uma temporada
verdade.
Lá.
Ele passou uma temporada de férias lá, né? Ele não jogou.
E aí, porque aí a universidade falou que tudo bem, ele podia chegar mais cedo, já que ele se formou antes do ensino médio, mas ele não ia jogar, ele ia só treinar. E aí, quando ele chegou lá, ele quis jogar. E aí não deixaram ele jogar. E aí ele falou, então eu vou pra NBA. Deu uma bagunça.
E aí na Summer League ele se machucou no primeiro jogo.
Isso, então a gente
não viu. Então a gente não vê ele jogar faz muito tempo.
A gente não viu ele jogar, mas ele foi, por muito tempo, o melhor cotado jogador vindo do ensino médio nos Estados Unidos. Então...
Potencial existe.
Potencial ele tem. Eu não sei se ele vai ser titular, porque...
Eu acho que não.
Talvez o Nasir Little, ou seja, o Nasir Little jogou bem a temporada passada e muita gente no Blazers está esperando ele dar o próximo salto. Ele tem evoluído e se ele melhora um pouquinho, eu fico realmente empolgado com esse Blazers.
E tem a versão de time mais baixo, né? Com o Lillard, Simons e o Josh Hart.
Uhum.
E aí você tem o Jeremy Grant e o Nurkic no garrafão, aí você não tem nem... O Sharp, nem o Winslow, nem o Little no time titular. Aí você vai ter três... Um perímetro muito baixo, né? Com Lillard, Simons e Josh Hart. Mas possível.
Possível. Perfeitamente possível.
Acho que a questão que deixa a gente mais encafifado com esse Blazers é... Eles deram sinais de reconstrução, como você acabou de falar.
Uhum.
Trocaram meio mundo, trocaram Robert Covington, Norman Powell, CJ McCollum. Não receberam tanta coisa em troca. Mas aí eles foram lá, trouxeram o Jeremy Grant... Renovaram com o Lillard, estenderam, né, com o Lillard, não era free agent, estenderam o contrato para mais tempo ainda, renovaram com o Nurkic E tipo, e aí?
O Blizzard
é pro futuro? É pro presente?
O Blizzard já tá uns anos nesse limbo esquisito. Em que parece que não vai, vai ter que reconstruir. Aí a reconstrução dura meia temporada. Eles mudam o máximo que eles conseguem o elenco, mantêm as peças que eles acham que funcionam pra tentar uma nova versão daquilo que já deu errado.
Isso, é uma nova versão. Eles não querem perder o Lillard. Então você não vai botar o Lillard com um monte de escolha de draft de 2028.
Isso.
Então eles deram uma reformulada rápida. Tipo, não é aquele mesmo time que já não tava dando mais certo. Você vai ter uma nova chance com parceiros diferentes. A questão é que não é tão diferente assim, né?
Não. É até o Anthony Simons, que eu acho que é o grande nome que o Blazers conseguiu revelar aí nos últimos anos, e teve uma temporada muito boa sem o Lillard, é uma versão do CJ McCollum.
Ele vai ser melhor que o CJ McCollum?
Acredito que não. Talvez, se tudo der certo nessa temporada, vamos ter sonhos gigantescos. Ele vai ser tão bom quanto o CJ McCollum era no Blazers.
E os dois são baixos, então não é que você tirou o Blazers daquele eterno problema de ter uma dupla de armação muito baixa, que era Lillard e McCollum. Você ainda tem isso com Lillard e Simons.
Eu nunca me vendi pra ideia Lillard e McCollum juntos. Eu sempre achei que causava mais problemas do que soluções. E eles repetem isso com um cosplay do McCollum, que é o Anthony Simons. Que talvez seja o nome do Blazers pro futuro. Talvez ele seja pra franquia daqui a uns anos o que o Lillard é hoje. Mas nesse momento não parece um encaixe fácil de fazer.
Olha, eu não ficaria 100% surpreso se o Lillard fosse trocado na trade deadline.
É mesmo?
Tipo, o Blazers não deslancha. Ele chega lá em janeiro, fevereiro, eles estão em 11º no Oeste. E o Lillard fala, a gente tentou. Aliás, nem o Lillard, né? Porque ele é muito orgulhoso pra isso.
Ele nunca falaria isso.
Ele nunca pede pra ser trocado, ele é contra esse negócio, ele quer ficar em Portland pra sempre. O Blazers pode olhar e falar, quer saber?
Não dá mais.
Não é um bom negócio. Eu sei que você não quer sair, mas a gente vai te trocar, Lillard. Desculpa qualquer coisa. Depois a gente aposenta a sua camisa e faz uma homenagem bonita no telão. Mas a gente precisa dar uma repaginada mais forte que isso. Não duvidaria que isso acontecesse. Porque o time é bom. Tem bons jogadores em várias posições. O Gary Payton chega pra ajudar muito a defesa deles. O Winslow teve bons momentos na temporada passada. O Oeste é só muito forte. A gente tava em dificuldade de subir o Wolves pra cima de sétimo. Esse Blazers vai ser melhor que quem? Como é que esse Blazers com esse elenco vai ser melhor que todos os times que a gente citou até agora na frente do Wolves? O próprio Wolves. O Pelicans, que a gente não apareceu ainda. Na lista da KTO, o Pelicans tá em nono. Com Zion, o Brandon Ingram, toda aquela fim de temporada mágico.
O CJ McCollum de verdade.
O CJ McCollum de verdade. E o Lakers, né, que tem chance de dar errado como deu temporada passada. Mas tem LeBron e Anthony Davis. O Blazers não tem isso. E o resto do elenco não é tão mais forte que o do Lakers, não. Só acho que o negócio é esse, estão em décimo.
Então,
se o Kings dá mais certo que a gente sonha, tá aí, tá brigando com o Blazers pela última vaga. Eu não tô muito esperançoso que isso vai dar certo, não.
A parte triste é que eu acho que é a melhor versão do Blazers em muitos anos. E é uma versão que eu acho bem equilibrada entre ser capaz de não passar vergonha hoje e ter bons nomes, boas jovens promessas pra pensar no futuro pra esse time. Então, o Shedon Sharpe talvez seja tudo isso que imaginam. O Anthony Simons talvez continue progredindo. O Nassir Little tá naquele momento, a quarta temporada dele, ele tem que dar...
Ou é agora ou não é mais.
Isso, tem que dar o próximo passo. O Justice Winslow mostrou que talvez ele finalmente engrene. O Trendon Watford, que é o pivô reserva deles, talvez seja o pivô do futuro desse Blazers. Legal ver o Blazers sonhando com alguma coisa para além dessa fase que já dura uns anos aí de engasgos. E sem abrir mão de ter o Damian Lillard, do Jeremy Grant, que teve uma temporada muito boa pelo Pistons. E deve
a primeira
repetir.
Temporada dele no Pistons foi muito boa, né? Ano passado ele ficou um tempo fora.
E eu gosto do Nurkic. Acho que nos bons momentos ele funciona bem com o Lillard. Então, são nomes que vão tornar o Blazers competitivo enquanto eles constroem alguma coisa pra frente. É que competitivo nesse Oeste significa lutar por uma colher de chá.
Eu acho que competitivo não é o bastante, é bem isso. Ou alguém tem que... Tipo, o Lillard tem que ter a temporada da vida dele.
Isso, é. Tem que ter uma temporada de 40 pontos.
É, o Lillard tem que ter aquele ano que tipo, ele tá ganhando o jogo sozinho, um atrás do outro, e aí vai passar o primeiro mês de temporada. Tipo, é, talvez ele tá na listinha de favoritos pro MVP.
É, e o Offensive
um ano.
E o Nassir Little também, né? Tipo, realmente explodem, e o Shadon Sharp ganha novato do ano.
E o Nurkic tem que ser sua melhor versão, não a versão meio baqueada de lesão dos últimos anos. E o Jeremy Grant, a melhor versão dele, que. É o Jeremy Grant, né? Não é o cara que passa.
Muita confiança.
É, né? Ele aqui tem uma carreira estelar, sabe?
Ele teve aí duas temporadas muito boas, né?
É um bom time. Tem bom elenco. Eu só acho que não é bastante.
É só triste de ver que esse grande momento do Blazers, pensando no futuro e mantendo um time legal, não é bom o suficiente para o nível que tá essa conferência.
Ou o Lillard bota esse time nas costas e tem uma temporada dos sonhos, ou eles vão ficar na listinha do colher de chá lá, que eu acho que não é bom pra ninguém envolvido.
Então, e aí fica a dúvida que você levantou. Se o time ficar ali no nível do colher de chá, o que é bem possível, se eles trocam líderes da melhor temporada e recomeçam, ou se eles vão tentar mais uma vez, ou vão tentar mais uma nova versão desse Blazers.
É só muito triste se não der certo. Eu acho que não tem salvação se não der. E eu acho que não vai dar.
É, acho que finalmente eles têm nomes jovens o bastante pra poder abrir mão. Se der errado, joga fora e começa um time em volta dos jovens talentos.
É. Não sei, eu apostaria abaixo, porque eu acho que o Blazers vai desmontar.
Qual é a expectativa?
39.
É, eu não acho que desmonta. Eu acho que esse Blazers é só teimoso demais. Eu acho que eles vão continuar tentando e vão apostar em colher de chá e surpreender todo mundo se classificando em oitavo ou sétimo. Isso significa mais ou menos do que 39 vitórias.
Ah, pra sétimo é mais.
Não, mas é...
Classificar em décimo e ganhar do...
Ou classificar em nono e pegar a sétima vaga.
Ah, não sei. Eu tô muito pessimista com esse Blazers. Não sei se é porque eu tô memorizando, lembrando do Damian Lillard machucado da última temporada.
Pode ser.
Porque tem essa, o Lillard voltando de lesão. Ou ele recuperou 100% e tá fresco e vai jogar muito, ou ele só nunca mais vai ser aquele Lillard dos seus melhores dias.
É que o Lillard da temporada passada foi só muito frustrante.
Foi muito ruim.
Ele só tava muito mal. Mas ele tava assumidamente lesionado. Eu não acho que deve ser o caso agora. Eu acho que o Blazers pode ficar em décimo. Acho ok. E acho que isso vai ser mais do que 39 vitórias. Isso parece tão pouco.
É porque eles vão enfrentar o Pelicans, o Lakers, o Wolves, o Memphis, o Dallas. Todo mundo 3 ou 4 vezes. E vai ser difícil. Vai ser difícil.
Eu tô achando que vai ser mais do que isso, mesmo com o time não sendo bom o bastante.
Tá bom, vou deixar registrado aqui o otimismo do Danilo.
Desculpa.
Que a gente até agora já apostou em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 times do Oeste. 5 estão com mais. E com menos tá Rockets e Spurs nos últimos 2.
Não, é que eu acho só que a expectativa do Blazers é só baixa demais, mesmo que o time não vai ser tudo isso. Mas eu prometo que no meu próximo preview... Não, a próxima divisão. No ano que vem, eu vou ser mais pessimista, pra dar uma equilibrada, né? Vou começar a furar a bola das crianças da rua que, quando eu chuto a bola pro meu quintal.
Ano que vem, Danilo, o Brasil vai estar deslanchando de novo. E você vai estar mais otimista ainda. Vai ser terrível.
Não, ó, eu só vou ficar...
Vai achar que vai ter 2 campeões no mesmo ano.
Eu só vou ficar realmente otimista se eu fizer uns cursos na Lua.
Momento Lua.
Que é isso, só tem 2 momentos pra você ficar otimista na vida. É, fazendo o preview de time da NBA e quando você faz curso na Lura.
É quando você tá começando o curso, né? Que você fala, não, vou fazer esse curso, fazer esse outro também, vou fazer
agora
esse.
Eu vou arrasar.
Acho que dá pra fazer 3 ao mesmo tempo. E aí eu vou deslanchar na carreira e o Danilo vai apostar que eu vou ganhar mais de. Faz um over-under de salário, né? Joãozinho da Silva vai ganhar mais ou menos de 8 mil reais, né? Até o fim de 2023.
É que se você for na Lura e dar uma olhada nos depoimentos dos alunos, dá pra ficar otimista de verdade. Porque é muita gente que descobre como atuar em novas áreas que não imaginava, ou como acrescenta uma habilidade nova e acaba se destacando numa área em que você já era bom, ou que você já estava inserido. Então, dá pra ficar realmente otimista, porque são mais de 1000 cursos na maior escola de tecnologia online do Brasil.
alura.com.br/promoção/bola presa, tem sempre desconto lá no nosso link pra você ficar mais otimista. Você começa com desconto ainda.
É, muito bom.
Não gastei nada e vou subir na vida.
Nada deixa uma pessoa mais otimista do que gastar menos dinheiro. Não, delicioso.
Nunca vou mais gastar, só vou comprar coisa com promoção agora. Mas vai lá, gente, dá uma olhada na Alura, dá uma olhada na lista de cursos. Eles têm sugestões lá de que caminho você pode traçar. Você quer trabalhar com aquilo, eles dão uma lista de cursos para você fazer até chegar lá. E aí, só correr para o braço, tal qual o décimo colocado Portland Trail Blazers. Próximo time?
Bora!
Segundo a KTO, o próximo time é o Utah Jazz. O Utah Jazz desmontou e a KTO ainda acha que vai ser melhor que o Thunder.
Não é possível.
Pra você ver a situação.
Não é possível.
Aliás, a gente empolgou com os outros times, Danilo. A gente tem que ir rápido nesses dois fracassados.
Né? É, são dois times que querem perder. E quem quer perder não merece muito da nossa atenção, né?
O Jazz na temporada passada teve 49 vitórias, 33 derrotas. Quinto no Oeste. O melhor ataque da NBA. A nona defesa. O terceiro melhor em saldo. Lembra disso?
Não, mas é...
Lembra disso. Esse time não existe mais.
De que adianta falar desse passado? É. Que agora a terra há de comer.
Mas pensa nisso. O terceiro melhor time da NBA em saldo, o melhor ataque, eles perderam na primeira rodada.
E aí, é tão frustrante, mas tão frustrante, que ninguém mais teve coragem de continuar sonhando.
É. A expectativa da KTO é para 24 vitórias e meia. 12º do Oeste. O técnico nessa temporada é o Will Hardy, que veio do Boston Celtics. Provavelmente ele seria o novo técnico do Celtics, se ele ainda estivesse lá com a suspensão do Udoka. O que será que ele pensou, né?
Nossa, ele poderia...
assumiria o Celtics, atual finalista, por pelo menos uma temporada.
E tá assumindo um time que não vai a lugar nenhum pelos próximos muitos anos.
Que nem quer ganhar.
Nem quer, nem tá afim.
Bom, Danilo, quem chegou de novidade pra essa temporada? Malik Beasley, Taylor Horton Tucker, Leandro Bomar, Walker Kessler, Jared Vanderbilt, Stanley Johnson, Colin Sexton, Lauri Markkanen, o Agbaji e o Kelly Olynyk.
O time inteiro.
Um time inteiro.
É o time inteiro vindo de trocas.
E saiu todo o time titular da temporada passada, menos o Mike Conley. Gobert, Mitchell, Royce O'Neal e o Bojan Bogdanovic.
Mas nenhum desses nomes presentes no Jazz importa. Sabe o que importa?
A Lura.
Ah, não. Não. As escolhas que vieram do Gobert. Escolhas de primeira rodada em 2023, 2025, 2027, 2029 e um swap em 2026. E as escolhas que vieram do Donovan Mitchell. Escolhas de primeira rodada em 2025, 2027, 2029 e swaps em 2026 e 2028.
Nossa senhora. Esse time em 2029, Danilo.
Vai ser incrível em 2029. Vai ser
espetacular. Sei que o que importa pra essa temporada é que eles têm mais jogador bom do que eles gostariam. Para um time que tá nesse processo de reconstrução, é jogador bom demais.
Eles só têm que descobrir qual desses jogadores ditos bons eles querem manter nessa reconstrução quando as escolhas de draft começarem a chegar.
Porque o time titular deles pode ser o Mike Conley, o Sexton, o Malik Beasley, o Markkanen e o Olynyk que eles pegaram agora na troca do Bogdanovic. Vai longe? De maneira alguma.
Mas também não ganha 10 jogos como é o que eles gostariam.
É, mas vai ser o pior time da NBA. É pior que o Spurs, não é pior que o Spurs. E o plano tem que ser pior, que o Spurs.
Mas aí, o Jazz não acabou o plano ainda. Eles não podem terminar a temporada com o Mike Conley e o Clarkson.
Nem com
o
Jordan Clarkson.
Eles têm que ser trocados, nem que seja por escolhas de segunda rodada.
O Rudy Gay não pode acabar a temporada lá também.
Isso, eles têm que abrir mão desses jogadores e colocar a molecada pra jogar. Eu imagino em algum momento o time sendo Colin Sexton, que só vai ser tá no time pra eles descobrirem se dá pra confiar nele pro futuro. O Talen Horton Tucker, o Stanley Johnson, o Lauri Markkanen e o Walker Kessler.
Sim.
Imagino que, eventualmente, esse é o quinteto titular do Jazz.
Esse estão no vestibular de quem tá nos planos pro futuro e quem não tá.
Exatamente. E aí é time pra 10 vitórias. Aí sim.
E sabe o que eu acho ainda? Existe um mundo em onde, tipo, vamos botar o Markkanen e o Sexton pra jogar. E eles jogam bem. E aí chegam umas propostas de outros times e falam, o Markkanen tá jogando bem...
Mas
não é um pilar do futuro.
Isso.
E o Colin Sexton troca tá por bem? Mais escolha ainda.
Não, abre mão do Colin Sexton, porque vamos descobrir se o Ochai Agbaji é bom de verdade. Dá pra trocar por mais escolhas de primeira rodada.
E o Marca nem jogou bem o Eurobasket na Finlândia.
Pois é.
Então, talvez tenha uns times interessados, o Jazz seja mais interessado em acumular mais ativos do que ter um jogador aí que é jovem, mas nem tanto.
Lembrando que o Jazz é historicamente um lugar que os free agents não querem ir. E acho que o general manager do Jazz que veio do Celtics, o...
Nossa, ele é só o cara mais... que a gente mais falou nos últimos 10 anos do Celtics.
Ah. O Danny Ainge.
Danny Ainge, claro.
Ele tá ciente disso. Ele sabe que ele não vai conseguir contratar nenhum grande nome pra ir morar em Utah. Então o plano é só escolhas de draft. Ele vai transformar o que ele puder em escolhas. Então, amigos e amigas e amigues, estamos vendo o novo Oklahoma City Thunder nascer em Utah.
É, eu... acho que o time não vai ter muita identidade, vai ter mais trocas rolando, talvez antes da temporada começar, durante, na trade deadline. Não percam seu tempo imaginando muito sobre o Utah Jazz, porque tudo vai mudar.
E a expectativa da KTO é que eles ganhem quantos jogos?
24.
Eles vão se esforçar tanto pra ganhar menos do que isso, e eu acho que quem se esforça consegue.
E eu tô achando que vai ser um ano onde o próximo draft é considerado tão bom.
É... faz muito sentido você perder.
Que os times ruins vão fazer força pra ser piores ainda do que...
É legal, a gente só tá achando que os times vão ser piores do que a KTO imagina pros times que já são muito ruins.
É, pros times que a KTO já tá botando poucas vitórias.
A gente já imagina que vai ser ainda menos.
Bom, o próximo time é o Oklahoma City Thunder, que a KTO bota com uma vitória a menos. 23,5 pra ser, então, 13º no Oeste. Temporada passada, o Thunder teve o 29º ataque da NBA e a 19ª defesa. O técnico ainda é o Mark Daigneault e o time é basicamente o mesmo. É muito impressionante como o Thunder mudou pouco. Dos jogadores que mais participavam, acho que quem saiu de importante foi o Isaiah Roby, que foi pro Spurs, e a chegada mais importante era o Chet Holmgren, que segundo escolha do draft, que, como a gente já falou num podcast anterior, se machucou e tá fora de toda a temporada.
Como...
então você pega o quinteto titular deles, o time do ano passado.
Que foi horrível. Isso.
Que foi o segundo pior ataque de toda a NBA. Eu não vejo como isso vai mudar muito. Eu sei que o Josh Giddey pode melhorar um pouco, porque é já a segunda temporada dele. O Dort tá melhorando um pouco sua parte ofensiva ano a ano. O Shai Gilgeous-Alexander é um ótimo jogador.
O Sga.
Mas é só muito limitado. É um time fraco.
É que assim, a minha sensação é que esse Thunder tava a dois novatos muito bons de falar, chega, acabou, vamos começar a vencer, e aí a gente começa a draftar fundos de banco. Então era isso. A minha ideia era o Chet ser espetacular. E eu tava muito empolgado pra essa temporada dele. Eu acho que ele vai ser muito fora da curva. A Summer League foi impressionante de ver. E aí precisava ser outro cara. Alguém aí, algum ala de força que eles têm aí, jovens às dúzias?
É o Pokuševski pra ser o Slim Towers, né?
Pode ser.
Chet Holmgren e o Pokuševski.
Pode ser o Darius Bazley, ser o Jeremiah Robinson Earl.
Você viu que o Pokuševski ganhou peso, né?
Sim, tá bem fortinho.
Ficou muito menos engraçado olhar pra ele. Né?
Então, algum desses ser razoável e mais o Chet ser espetacular, e aí o Thunder ia falar, quer saber? Acho que a gente vai ter que jogar pra valer nessa temporada. Não vai acontecer, simplesmente porque o Chet Holmgren contundiu. Então não é mais pra vencer. É mais uma temporada que o Thunder vai jogar no lixo de propósito.
O Shai Gilgeous-Alexander, perguntaram pra ele, né, sobre isso no Media Day. E ele falou só que, tipo, quando eu assinei minha extensão de contrato aqui, eu sabia o que eu tava fazendo. Isso.
É o famoso, eu sabia onde eu tava me enfiando.
Exato. Mas ele falou, mas eu acho que a gente vai começar a ganhar antes do que as pessoas imaginam.
Isso. Tipo, na próxima temporada.
Eu tava exatamente como você, Daniel. Enquanto o Chet Holmgren tava lá, eu achei que ele podia ser um desses novatos que deslancham muito cedo.
Uhum.
E o Josh Giddey dá um salto na segunda temporada dele, o que também é comum com jogadores que tiveram um bom ano de estreia. O Gilgeous-Alexander já é bom. Aí você tem três bons jogadores. Podia ser uma história meio Cavs da temporada passada. Não sei se com o mesmo número de vitórias, mas crescendo mais rápido do que se imaginava.
Vai. E de repente vai pro colher de chá. E aí faz um estrago lá. Dá pra sonhar.
Mas agora, sem o Chet Holmgren, é só o mesmo time. Se melhorar, vai melhorar um pouco.
E o time precisa encontrar uma identidade. E o que é difícil, porque o Sga e o Josh Giddey se misturam em qual posição eles assumem. Os dois podem jogar tanto como armador principal, como shooting guard. O Dort, às vezes pode jogar na armação também. Então, é um time que tem a dificuldade de cravar exatamente onde cada peça vai. E eu imaginei que talvez com o Chet Holmgren eles poderiam ter uma identidade de como jogar. Não vai ter. Não vão descobrir essa identidade. Temporada no lixo. E sabe que eu tava vendo a idade do time? E eu tive uma crise de riso. Porque eles são o time mais jovem da NBA. A média de idade é de 23 anos por jogador.
Nossa, dá pra disputar o universitário.
E eles têm o Derek Favors, tem 31. Se o Derek Favors vai embora, o que deve ir? E eles abrem mão do Mike Muscala, que tá lá só porque eles precisam de um ser humano maior de idade pra assinar documentos. Ele cai pra 22 anos, 21 anos.
É ele que compra bebida e leva escondido pros moleques no hotel.
É pra isso que serve o Derek Favors e o Mike Muscala. Então é surreal. É um time muito mais jovem do que qualquer outra equipe da NBA tentou fazer.
É disparado.
É um projeto muito novo, não só em idade, mas também em ineditismo.
E se eles ganharem mais da expectativa da KTO, que é bem baixa, de 23 vitórias e meia, é pra ganhar, sei lá, 27.
É.
E fica nessa posição por aí mesmo.
Eles
fica na frente do Jazz, vai.
Eles talvez até acabem na frente do Jazz, só porque...
eu acho que vai acabar, porque eu acho que o Jazz vai dar uma exagerada no fim das contas.
É, acho que o Thunder até vai querer perder. Mas talvez Sgar, Josh Giddey, só sejam melhores do que isso.
É, eu acho que daria pra apostar no over... Mas só porque 23 é muito baixo, talvez eles ganhem 25.
Uhum.
Mas se quiser apostar pra baixo...
Aposto pra baixo.
Porque nos últimos anos o Thunder teve como plano poupar jogador que nem machucado tava. E dar uma desculpa esfarrapada. E com esse próximo draft sendo tão aguardado...
Eles vão querer brilhar no draft, não na temporada.
E com o resto do Oeste sendo tão forte, vai ser difícil arrancar umas vitórias sem querer até, sabe?
É, aqueles jogos que o Sgar ganha só porque ele é bom demais. É. Não sei se ele é bom demais quando estiver enfrentando o Nuggets.
O topo é muito forte. É. Os 8 primeiros do Oeste já vão ser times bem, bem fortes. Então não sei o quanto esses times jovens vão arrancar de vitória aí. Então botar pra baixo, todo mundo pra baixo.
E pensa que divisão na NBA só serve pra você enfrentar mais vezes os caras estão pertinho de você. Eles vão enfrentar mais vezes o Nuggets e o Wolves.
8 jogos contra Nuggets e Wolves somados aí.
E aí a gente vai ver o quanto eles querem perder quando tiver Jazz e Thunder. Aí vai ser legal. Vamos ver quem quer mais. A meritocracia da ruindade.
É, a meritocracia que depois vai ser definida por bolinhas de ping-pong. Né? A NBA cospe na meritocracia. Você vai ter mais chance? Vai ter mais chance da bolinha de ping-pong definir seu futuro.
Perfeito.
Bom, essa foi a divisão Noroeste. Semana que vem a gente volta provavelmente com a divisão Central. E agora é a hora do Both Things Play Hard. Bora lá responder perguntas?
Bora!
Are we having fun yet?
Both Things Play Hard. Both Things Play Hard.
It's not supposed to be easy!
I mean, listen, we're talking about practice. Not a game. We're talking about practice.
I want some nasty!
Both Things Play Hard. Both Things Play Hard. God bless and good night.
Pra quem não conhece, chegou hoje... Both Things Play Hard, uma sessão de perguntas e respostas. Você, amigo internauta, manda uma pergunta sobre qualquer tema. A gente responde se eu separar a sua pergunta.
Mas como é que faz pra mandar pergunta, Denis?
Bolapresa.com.br, a gente é um blog. E lá tem uma sessão chamada BTPH, de Both Things Played Hard. E você escreve seu nome e manda sua pergunta.
Boa.
Uma pessoa que fez isso é o pessoal da galera do podcast Alma do Dragão, que é sobre... League of Legends.
Opa!
E a pergunta interessante, eles começaram falando não sei o quê, e aí parou pela metade.
Como assim?
Não sei, comeu a mensagem deles.
Tá, deu pau.
Deu pau. Só que eu tô curioso, então por favor, amigos do podcast Alma do Dragão, mandem de novo a mensagem. Porque tava construindo, sabe? Não tinha pergunta pra gente responder ainda.
Tava ainda na introdução.
É, não tinha vindo porém ainda, então só avisando vocês... Se vocês quiserem mandar por e-mail, também pode ser no btph@bolapresa.com.br. Vamos para as perguntas que chegaram inteiras?
Bora.
A primeira é do Fantasma do Natal Passado. Fala Ted Marshall dos podcasts de basquete. Supimpa?
Supimpa.
Tenho passado por algo no momento e queria ver se vocês conseguem me ajudar. Namoro há bastante tempo uma mulher incrível, linda, inteligente, parceira. Pessoal, adoro ficar elogiando. Né?
Ah, é a chance, né?
E tudo que poderia querer em alguém. E até aí, tudo muito bem. Porém, temos uma certa incompatibilidade de libido.
Okay.
É um jeito único de dizer.
Isso, é um jeito, jeito exótico de dizer que deu ruim.
Temos relações numa frequência ok, e quando rola é sempre incrível. Mas eu quero e sinto muito mais vontade do que ela. Quando ela recusa, diz que não tá afim, eu respeito, não insisto, não fico enchendo o saco. Mas tem uma certa dificuldade de não demonstrar que fico, entre aspas, desapontado.
Uhum.
Eu tiraria as aspas. Ele fica desapontado.
Claro, ele fica desapontado. Decepção está diretamente ligada com a expectativa.
Exato.
Ele tinha uma expectativa, essa expectativa não se cumpre e ele se decepciona.
Muitas vezes estamos nos beijando, tá um momento legal, as coisas esquentando, e ela vira e fala que na verdade não tá tão fim assim. E isso me deixa pra baixo. E no final das contas me sinto mal porque sei que isso acaba sendo uma manipulação emocional que gera um peso nada legal. Como posso lidar com essa situação de uma maneira melhor? Tipo, a manipulação emocional seria ele ficar desapontado, parecer que é uma pressão pra ela, é isso?
Ou ele acha que ela tá manipulando emocionalmente quando atiça, mas recusa?
É, não, eu não entendi, não ficou claro pra mim quando eu tava lendo.
Esquisito.
Andei considerando recentemente, ele termina, contratar uma profissional. Até entrei em contato, mas imediatamente me arrependi. Pois entendo que é algo que foge totalmente da pessoa que quero ser no relacionamento, mas é uma ideia que tem martelado minha cabeça. Enfim, desculpa pela mensagem longa e sem nexo. Não, só um pedacinho a gente não entendeu. Desejo a vocês um Feliz Natal e próspero Ano Novo.
Opa, já?
Já tá cedo ainda.
Nossa, ele é desses que já coloca decoração de Natal em setembro.
Um abraço do palhaço e vida longa, Bola Presa.
Valeu.
Bom, é uma parte importante da relação que não tá rolando, literalmente.
Pois é. E eu acho que desencaixes são esperados nas relações. É difícil que todas as expectativas das partes do casal sejam supridas por uma relação. Só tem que ver o quanto essas expectativas são importantes para você. O quanto atrapalha você não ter exatamente aquilo que você gostaria. E eu sempre digo isso. Amor, às vezes, não é suficiente. Às vezes, a frustração é muito maior do que você dá conta de ter com outra pessoa.
É. Eu acho que merece uma investigação a mais. Porque... Tipo, por que exatamente ela não tá querendo? Pode ser do dela. Tem gente, claro, que não é tão empolgada assim, que faz uma vez por mês. Pra mim tá bom, não, uhum, sinto falta. Pode ser o caso dela. Pode não ser. Pode ter alguma coisa incomodando ela que tenha a ver com você ou não. Coisa, uhum, da cabeça dela, de, sei lá, coisa do passado. Vai saber. Vale perguntar, puxar o assunto quando você achar que é a hora. Especialmente por esse exemplo que ele deu de as coisas estão esquentando e aí ela corta.
Uhum.
Não parece comum.
É estranho.
É que não tem a ver com você, então é difícil.
Mas pode ter.
Achar uma solução.
Ah, entendi. Não...
Tipo, faça
outra
isso.
Pessoa,
O que você tem que fazer é talvez conversar. E nada garante que ela vai se abrir e contar tudo pra você e vocês vão achar uma solução.
A gente tem que tomar cuidado de. Não pode ser uma pressão. Você não pode pressionar uma outra pessoa a querer algo que você quer só porque você quer. Mas
não vai dar certo.
Não, só não faz sentido. Mas as insatisfações e as expectativas têm que ser expostas. É importante que as duas partes saibam o que se espera um do outro.
É importante que ela perceba que você está desapontado. Você não precisa também fingir que está tudo bem. Você respeita, claro, que ela não quer, mas você tem que falar, para mim não está bom.
Uhum.
Porque isso pode acabando o relacionamento.
É, exato. O que é o que acontece. Às vezes as pessoas só querem coisas diferentes ou em frequências diferentes.
É, então, eventualmente vocês vão ter que encarar isso junto, porque senão você vai acabar indo pra profissional e vai ficar disfarçando esse assunto do pior jeito possível.
É que se fosse sobre qualquer outra coisa. Se não fosse sobre sexo, se fosse sobre a quantidade de vezes que eles querem fazer outro tipo de coisa que é muito importante pra um e não pro outro.
Lavar a louça.
É, por exemplo.
Às vezes é importante pra um, não é pro outro.
Exato. E aí, é o tipo de coisa que você tem que conversar. E se as expectativas forem ajustadas pras duas partes, talvez dê pra ficar junto, talvez não dê.
É, mas vai ter que encarar, não tem jeito. Vai ter que ter DR.
Tem que sentar e conversar.
Mensagem agora do pré-antepenúltimo apaixonado, Danilo. Mas não, ele errou, né? Porque é romântico que a gente usa. Era o último romântico.
É, apaixonado tem todo mundo. Monte,
é, tem, né? Toda hora. A gente se apaixona e depois desapaixona 5 minutos depois.
Pois é.
Romântico que tá acabando. Olá, amiguinhos do basquete. Tudo bem com asterisco?
Asterisco.
Me chamo Fê e quero indagar-vos com uma grande dúvida que estou tendo nesses últimos meses. Por que algumas pessoas se importam tanto com o modo de se expressar das outras pessoas ou mesmo do jeito que elas veem a si mesmo? É uma pergunta confusa que ele vai explicar agora.
Então, eu agradeço a explicação.
E ele podia ter só começado explicando.
Vamos lá.
Explico 2 pontos.
Boa.
Sou uma pessoa não binária.
Ok.
Não ligo para pronomes, então podem usar ele, dele, se assim quiserem.
Ok.
E pansexual, que essencialmente significa que o gênero de uma pessoa não é um fator importante para estabelecer um relacionamento.
Perfeito.
Namoro aproximadamente 3 anos com uma mulher linda, hétero, cis. Ah, não, parou por aí, achei que ele ia falar... Linda, interessante, inteligente, pontual, meiga. E quando nos conhecemos, eu não sabia que era não binário. Então, pra ela, eu era apenas um garoto cis tradicional.
Uhum.
Até aí, tudo bem.
Porém,
o problema nasceu quando eu comecei a explorar o meu lado feminino mais efetivamente. Diga-se de passagem que no fundo da minha mente eu sempre quis ter nascido mulher. Mas aí é outra questão.
Uhum.
Comprei roupas mais femininas e comecei a passar maquiagem ocasionalmente. Descobri que me sentia bem confortável com isso e minha autoestima aumentou bastante.
Legal.
De lá pra cá. Parece que eu me libertei de um confinamento interno muito grande. Porém. Quando eu falei com a minha namorada sobre isso, ela parece não ter gostado muito. A família dela sempre foi muito preconceituosa, então ela cresceu basicamente ouvindo que essas coisas são do demônio. E até pior. Tem pior que o demônio?
Depende da sua religião.
Mas disse que estava tudo bem e que ia tentar se acostumar com a ideia. Conforme o tempo foi passando, eu inevitavelmente comecei a mandar fotos minhas com roupas femininas para ela, porque justamente estava me achando bonita. Mas sempre que eu mandava, eu vi o tom de voz dela nos áudios mudar. A princípio achei que fosse só coisa da minha cabeça, mas com o tempo não foi melhorando. Sempre que eu tocava nesse assunto, ela ficava seca e parecia que ela estava com nojo de mim com essas roupas. Até aí, nada bem. Essa semana eu resolvi confrontá-la sobre o assunto, pedindo para ela ao menos tentar entender e me aceitar como sou, explicando que não ia mudar nada efetivamente sobre mim. A única mudança real é que às vezes eu uso saia. Fora isso, nada. Não mudei a voz, não quero fazer cirurgia, não mudei minha personalidade e nem pedi para que ela mudasse o pronome que utilizava para mim.
Uhum.
Acabamos tendo uma briga porque ela se sentiu atacada e frustrada por não conseguir aceitar isso. E eu também fiquei frustrado porque eu amo ela bastante e não quero que nosso relacionamento termine. Mas ao mesmo tempo não quero reprimir mais quem eu sou. Acabou que nós resolvemos tentar continuar o relacionamento.
Olha só.
Ela disse que vai tentar entender melhor o que é ser não binário e eu disse que ia tentar ter mais paciência. Eu entendo que por ela ser hétero, não sinta atração em pessoas que se apresentam de maneira feminina.
Uhum.
Mas eu genuinamente não consigo entender porque as roupas que uma pessoa usa são tão determinantes para o relacionamento com elas. E eu ainda sou a mesma pessoa que ela conheceu. A única diferença são as roupas que eu visto. Então por que a imagem mental que ela tem de mim muda tanto agora que ela sabe que às vezes eu uso maquiagem? Nada, além de um termo que me descreve mudou. Na minha cabeça parece equivalente a ela não aceitar que descobrir que ao invés de bolo eu prefiro pão. Ele colocou entre parênteses Dani Lover aqui.
Opa!
É, isso é inaceitável, né? Por favor.
Se Dani Lover não aceitava.
Foi o pior exemplo que você pode ter, tipo, prefiro pão, prefiro bolo. Não, com isso aí não se brinca. Termina com: eu admito que eu mesmo não enxergo a importância disso para os outros, mas é muito difícil entender como que apenas a visão mental de uma pessoa muda com um rótulo diferente. A rotina é quase igual, só que em vez de A, prefiro B. É, bom, esse foi meu TED Talk, obrigado por terem vindo, continue com excelente trabalho de responder dúvidas de relacionamento e às vezes de basquete, bola longa, a vida presa.
Leu, vá.
Caiu meu celular.
Então... preferir A ao invés de B faz diferença. É visto de forma diferente socialmente e até por nós mesmos. A gente usa muito dos gostos que nós temos como fator identitário, como demonstração de identidade social. E às vezes até individualmente mesmo. A gente usa camiseta para dizer qual que é a banda que a gente gosta, qual é o time que a gente torce. Essa demonstração pública é parte importante do que forma a nossa personalidade. É por isso que a gente se preocupa com que roupa a gente veste. Se não...
Botava um pano e já era.
Qualquer roupa serviria. A gente se preocupa em que mensagem a roupa que a gente coloca transmite para outras pessoas. E no fim das contas, a roupa é só isso. Uma transmissão de mensagem para os outros.
E às vezes a gente se atrai ou não se atrai pela roupa que a outra pessoa tá usando.
Exato.
Não é só um pedaço de pano.
Porque a gente vive nessa sociedade que construiu certos desejos e certos fetiches por mensagens. A gente gosta de como a pessoa se comporta, de como ela toca o cabelo, de que tipo de roupa ela usa e como ela usa essas roupas. Faz parte do que constrói o desejo.
E toda vez que você tem uma mudança... brusca ou não, do que você faz, do que você é, de como você se apresenta, isso pode afetar um relacionamento. A pessoa pode só não se sentir mais atraída. Não quer dizer que ela não aceita quem você é. Ela pode só ter perdido a atração.
Lembrando que pode ser um caso de que ela não aceite o que aconteceu. Ela talvez seja só preconceituosa ou ignorante, não consiga entender essa sua situação. E aí, que droga. Que porcaria que essa pessoa não tenha esclarecimento suficiente para lidar melhor com o que está acontecendo. Mas pode ser simplesmente que o desejo esteja apoiado em alguns sinais, alguns signos, algumas vestimentas, alguns trejeitos que não estão mais aí.
Bom, ela continua namorando com ele depois disso tudo. Tiveram a briga e ela disse que vai continuar e vai tentar entender e vai correr atrás de entender melhor o que é ser não binário.
Uhum.
Eu acho que se fosse um puro preconceito de não aceitar, ela tinha pulado fora
no
primeiro barco. Acho que ela tá tentando, só não é tão simples quanto sua mensagem deu a entender. Não é só do tipo, ah, eu sou mais uma pessoa, só que agora tô de saia. Eu já citei esse, em alguma resposta um tempo atrás, que é aquele conto do Luiz Fernando Veríssimo, do nariz.
É verdade.
É a mesma coisa. É um cara que é casado, tem uma filha, e ele veste um nariz postiço, daqueles que vem com um óculos e um bigode, e segue a vida normal. Aí a mulher larga ele, a filha vai embora.
Ele é demitido.
Ele é dentista e perde todos os pacientes. A secretária para de trabalhar com ele. E ele insiste, tipo, mas eu sou a mesma pessoa. Só que a mulher não aceita que ele vai dormir com um nariz postiço e um óculos e um bigode. Não é possível, parece que enlouqueceu. A mulher tem vergonha de sair de casa. Porque, ah, você é a mulher do cara que anda com um nariz postiço? E acaba a vida dele porque ele botou aquele nariz.
É, porque existe uma mensagem social que tá contida no ato de você usar um nariz falso de bigode.
Você iria num dentista que usa um nariz falso de bigode? Exato. Você confia num dentista que usa um nariz falso de bigode? Não muda o trabalho dele, mas não confio.
Ele é ainda a mesma pessoa, mas você acha que ele enlouqueceu.
Exato.
Ou você só acha que ele tá contando uma piada, que não dá pra levar ele a sério. Eu acho muito engraçado essas pessoas que falam assim, eu não me importo com o que eu visto qualquer coisa. É, mas esse vestir qualquer coisa passa uma mensagem de que você não se importa e veste qualquer coisa. E muitas vezes é justamente essa mensagem que a pessoa quer passar quando veste essa roupa.
E aí, você tem que tomar a decisão, né?
Claro.
Você tem que tomar, não cai uma roupa na sua cabeça.
É uma decisão tomada que passa mensagens. E a gente pode gostar mais ou menos de algumas mensagens e se atrair mais ou menos por algumas mensagens.
Então, tipo, é uma pena que ela... talvez não sinta interesse por essa pessoa que você se descobriu agora. E você parece claramente mais feliz assim.
Ótimo, excelente.
E certamente não deve mudar pra agradar ela, mas às vezes não vai dar certo a relação.
E tudo bem.
Faz parte.
Outras pessoas vão te conhecer nesse novo contexto e vão estar perfeitamente confortáveis com isso. E não estariam se você vestisse outras roupas. As roupas que você vestia antigamente, por exemplo.
Você quer voltar a ser do jeito que você era antes, se vestir só do jeito que masculino, e essa pessoa nova fala, mas pô...
Não, que coisa horrível.
Eu gostava daquele jeito.
Não é isso que me atrai em você.
É.
E eu acho complicado julgar o que faz as pessoas se atraírem pela gente. Porque, no fundo, elas têm direito de se atrair por qualquer bobagem.
E não precisa justificar, né? Acho que eu me irrito quando o pessoal fica falando que é apaixonado e dá razão pra isso.
É que desejo é desejo, né? Desejo acontece.
Pode ser uma pessoa ruim e você gosta dela. Então... Bom, espero que vocês se resolvam aí, seja ficando junto ou não.
Mas que bom que aconteceu esse movimento e que você está confortável com ele, mesmo se a sua parceira não estiver topando.
Só não bota essa pressão nela do tipo, ou fica comigo ou você é uma preconceituosa sem coração.
Pode até ser que seja.
Pode até ser.
Mas não necessariamente.
Próxima pergunta. Essa que eu ia ler semana passada, que é um dilema de pai, Danilo. É do Kevin Duran das Mudanças.
Vamos lá.
Olá, melhor dupla de Ds da Web 4.0. Tudo bem com asterisco?
Asterisco. Asterisco 4.0.
Finalmente vou me tornar assinante no mês que vem.
Vamos Opa, bem-vindo. Vamos ver.
Falar assim da boca pra fora, uma pergunta anônima é fácil. Depois de longa data aproveitando conteúdo gratuito, queria agradecer os assinantes até aqui e agora quero fazer parte desse time e aproveitar os conteúdos exclusivos.
Muito legal.
Minha dúvida é sobre mudanças. Sou de Guarulhos, na Grande São Paulo. Que tem como uma cidade irmã em Cuba, chamada Boyeros. Eu moro nessa cidade desde que eu nasci e sempre tive vontade de me mudar para São Paulo, mas nunca tive uma oportunidade excelente. E também penso que ficaria longe da minha família, meus pais, irmãos e irmã. Sou viúvo e tenho um filho de 14 anos. Moramos de aluguel numa casa que fica na mesma rua da casa dos meus pais e da escola que meu filho estuda atualmente. Eu trabalhava de forma remota até agora. E até aí tudo bem. Porém... A questão é que agora eu voltei a trabalhar presencialmente em São Paulo, no bairro do Tatuapé, a 20 quilômetros de onde eu vivo hoje. É muito.
É muito?
É muito. É muito. Ainda mais no trânsito de São Paulo. Não é uma linha reta de 20 quilômetros vazio.
Nossa, eu não tenho nenhuma percepção de distância.
E finalmente surgiu uma oportunidade de mudar para um apartamento aqui no mesmo bairro, Tatuapé, a alguns quarteirões apenas do escritório. Eis que surge a dúvida. Devo pensar só em mim e fazer essa mudança nesse momento? Digo isso porque afeta diretamente meu filho, que vai precisar pegar um ônibus para a escola, pensando no caso dele terminar esse ano letivo na mesma escola dele de hoje, em Guarulhos. Isso implica também ele acordar mais cedo, porque hoje ele acorda às 7 da manhã e entra na escola às 7h20. Dá tempo de fazer as coisas de boa e ir andando para a escola. Porém, se eu saio esse horário para trabalhar, acabo chegando atrasado porque pego muito trânsito. E no apartamento novo poderia ir a pé. Ou seja, eu me beneficio muito mais pela mudança, porque é uma cidade que eu gosto, e também vejo que é uma forma de cortar o cordão umbilical com a minha mãe. Por mais que ela ajude em muitas coisas, sinto que me acomodo com essa situação dela estar muito perto. Mas fico pensando no meu filho, que argumenta contra, dizendo que vai largar os amigos que tem hoje e que vai ter mais dificuldades e complexidades, como se virar sozinho caso eu não esteja em casa ou ter que pegar transporte público todo dia para ir à escola. Mas eu penso que isso é parte do processo de crescimento também.
É.
Meu receio é de ficar revoltado com essa mudança e ir para uma direção complicada nessa adolescência, que a gente sabe que não tem as ideias ainda tão bem feitas. Enfim, estou nessa encruzilhada de decidir essas mudanças e seus desdobramentos. Abraço de um futuro assinante e vida longa, Bola Presa.
Valeu.
E aí, Daniel?
Ah, é difícil.
Opinião de não pai primeiro.
A opinião do não pai é que mudanças são complicadas, são difíceis, causam algum grau de sofrimento, mas que é importante que aconteça, não é?
Ah, uma mudança boa é... Não, tem sempre essa dúvida.
Algumas mudanças não vão ser boas, algumas mudanças causam estresse, mas acho que faz parte encontrar novos amigos e pegar transporte público para chegar na escola em nome da adolescência.
É, eu acho que não tem problema. Eu acho que é um tipo de mudança que tem boas razões para acontecer, não é à toa.
Uhum.
E é isso. Ele tem essa parte chata de fazer novas amizades, numa época que ele pode estar meio inseguro disso. Mas também é aquela idade de mudar do... Falou que tem 14 anos o menino. De mudar do ensino fundamental pro médio, né? É uma fase que...
Já é uma fase de transição, já é uma chance de recomeço.
É, então... Mas eu entendo o medo. Porque tem a possibilidade de mudar, ele achar uma escola lá perto, continuar indo a pé pra escola.
Uhum.
E daqui 3 meses ele tem um novo melhor amigo, uma namorada, e o grupo a jogar bola, e zero consequências negativas. Ou o moleque pode ficar revoltado com o pai e passar 2 anos sem falar com ele, fechado no quarto, ouvindo umas músicas estranhas. Que essa molecada aí...
Você já tá como pai com medo de dar uma horinha ouvir música estranha.
Essas músicas estranhas aí, que tem umas mensagens que eu não sei se é boa. Eu entendo esse medo de meio que perder o rumo das coisas. Mas o meu argumento seria, nada impede dessas coisas acontecerem também se você ficar onde você tá agora.
Claro.
É, a adolescência é só imprevisível mesmo.
E é claro que eu falo na tranquilidade de quem não tem um filho. Mas acho que frustrar o seu filho às vezes faz parte. É... Longe de mim querer defender a criação que eu tive. Mas eu estudava numa escola em que eu era bastante feliz, em que eu tinha uma vida social bem ativa. E aí eu mudei, pouco antes do ensino médio, para uma outra escola, em que eu não tinha absolutamente nenhum amigo e sofri um bullying violento. Foi muito complicado, foi uma decisão que eu encarei com bastante ressentimento. Nessa escola nova eu conheci você.
Deu tudo certo.
Deu tudo
Bola
certo.
Presa não existiria,
somos grandes amigos, melhores amigos há muitos e muitos anos. Estamos aqui gravando Bola Presa juntos. Então, algum grau de frustração e ressentimento vai acontecer com qualquer mudança na sua vida. Mas isso não quer dizer que você vai passar o resto da sua vida ressentindo aquilo e que só coisas ruins vão vir desses movimentos.
É, eu acho difícil, é que ele falou, né, que ele é viúvo, então é tipo. É só ele que vai tomar essa decisão mesmo. Não dá pra consultar muito. Não vai perguntar pro filho, mas assim, a decisão vai ser sua no fim das contas. E quem vai ter que lidar com as consequências depois é você, sabe? É complicado. Mas se você acha que é o certo a fazer, você tá com vontade de ir, é o melhor pro seu trabalho, vai lá.
E, por favor, senta e conversa sobre a sua decisão.
É. Explica a sua decisão.
Isso, isso.
Mesmo que no fim das contas...
Não precisa ser um comitê, não precisa votar, mas explica o que tá acontecendo.
Mesmo que a resposta seja eu não entendo e não concordo, você deu uma explicação.
Perfeito. Acho que isso é importante.
Ensaia no espelho antes pra sair bem, o argumento sair direitinho.
E vai ficar tudo bem. Ele vai conhecer o Denis na escola nova.
É isso aí. E a gente vai ter um concorrente do Danilo. Daqui 10 anos. Não, vai ser de outra coisa. Vai ser
de League of Legends.
League of Legends, igual
vai
outro.
Ser concorrente da mensagem que a gente recebeu pela metade.
Do... Como é que é o podcast? Alma do Dragão. Show, hein?
Poderoso, né?
Poderoso.
Nome bem mais imponente que bola presa.
Próxima mensagem é do o outro Bruno Neves de Curitiba. A gente tem uns 8 Bruno Neves, a gente já viu no chat aqui ao vivo. Fala, Denise e Danilo, tudo certo?
Certo.
Aqui é o Bruno Neves de Curitiba, aumentando mais a quantidade de Brunos Neves ouvintes do Bola Presa. A minha questão é sobre ir a eventos, shows e ambientes sociais sozinho. Vocês costumam ou costumavam sair sozinhos? Já evitaram ir a lugares porque não tinham companhia? Sei que não é muito comum, já que somos acostumados a ir a esses ambientes com os amigos ou encontrar alguém lá. Essa questão foi levantada pela minha terapeuta, no caso para eu me socializar e saber lidar com minha própria pessoa em ambientes com pessoas que não conheço, tanto para criar novas amizades ou só curtir lugares novos. Tenho uma certa dificuldade em criar novas amizades, principalmente depois da pandemia. Fiquei mais fechado e acredito que vai ser uma experiência interessante me forçar a sair sozinho às vezes. Obrigado pelo trabalho incrível de vocês e um abraço de um ouvinte de 3 ou 4 anos. Vida longa, Bola Presa.
Valeu!
Eu não sou muito adepto de sair de casa, né? Então, é isso. Sozinho ou acompanhado.
Mas você não teve uma fase na vida em que você saía bastante sozinho?
Sim, eu já tive uma fase que eu saía sozinho algumas vezes. Mas, entendo quem não gosta também. Tipo, já fui num show sozinho.
Uhum.
Porque era uma banda que eu queria ver. E minha namorada da época não só não gostava muito, como o ingresso era meio caro. E eu fui. Foi legal uma hora de show foi legal. Mas eu cheguei mais cedo e outras bandas tocavam antes. E essa parte foi bem esquecível.
É, essas pequenas burocracias do dia a dia que são amenizadas por uma boa companhia, né?
E fui num festival já de música, quando eu tava na época do intercâmbio lá. E era um festival, então eu falei, vou cedo lá, porque tem um monte de coisa. E foi um dia, assim, bem arrastado.
Uhum.
Tem coisas que é mais legal com companhia. Acho que vale a pena tentar ir sozinho, vale a pena experimentar. Mas também se você descobrir que é mais legal com companhia, não é o fim do mundo. Tem coisa que é melhor com os amigos mesmo.
É, eu acho muito mais legal fazer as coisas acompanhado. Eu sou um grande defensor da vida de casal. Gosto de fazer as coisas junto quando estou num relacionamento. Mas tive momentos em que eu fiz as coisas sozinho e gostava muito disso também. Na minha pré-adolescência, eu ia todas as semanas no cinema e ia completamente solitário.
É, no cinema você fica quieto o tempo inteiro sentado, não faz
às diferença. Vezes até melhor, ir sozinho no cinema. E tudo bem. Já fui em show sozinho também. Eu acho que faz parte. Você não deveria se privar de experiência só porque você não tem uma companhia ou a companhia certa pra fazer. E isso não impede o fato de que fazer as coisas acompanhadas às vezes é só melhor.
E aí você vai descobrindo também, né? Tipo, fazer tal atividade sozinho é chato, não vou repetir. Mas experimentou uma vez.
Uhum.
Tal é legal, tal dá pra conhecer gente lá. Outras é mais difícil.
É verdade.
Tem lugar que, sabe, você não vai no restaurante conhecer alguém. Todo mundo vai sentar na sua mesa e pronto. Mas tem lugares que são feitos pra você ter chances de interagir com gente nova.
Tem ambientes que favorecem isso.
Exato.
Né?
Então se a sua questão é fazer novos amigos, que é uma dificuldade que acho que não é só você que tem.
Eu acho que é muito comum.
99% das pessoas hoje em dia tem essa dificuldade.
Não é à toa que tem gente usando o famoso app de relacionamento
só pra fazer amigo.
Encontrar amizade, né? Então, não é fácil mesmo. Mas nunca se prive de nada só porque você vai sozinho. Você vai acabar achando mais companhia do que você imagina nesses lugares.
E aí você vê outra pessoa bem desconfortável sozinha e puxa esse assunto. Difícil fazer amigo, né? Aí a pessoa responde, eu tô só esperando meu namorado sair do banheiro.
É, sai daqui, seu esquisito.
Aí você pede desculpa e vai embora. Bom, por hoje é isso, pessoal. Mandem suas perguntas. Não manda muita pergunta, não, porque eu deixei várias já.
Ah, é?
Tem várias que eu nem li ainda, Danilo, de tantas que chegaram semana passada.
Tá chegando coisa demais.
Talvez a melhor de todas eu nem abri ainda.
Mas isso é bom sinal. Obrigado por mandarem tantas perguntas. Obrigado pela audiência de vocês.
Mas se tiver uma boa história, manda. Aí a gente vai guardando, a gente vai lendo ao longo do tempo. Podcast não falta. Toda quinta-feira a gente tá aqui. E semana que vem tem mais preview.
Isso, tem mais preview. Já tá acabando.
Faltam só mais dois.
Vamos pra quinta das 6 semanas de preview. E depois disso, não é só a temporada regular que começa, não. Bola Presa vai ter muitas novidades. A gente tá muito empolgado e ansioso pra contar pra vocês.
Olha, e tem muita novidade. E falando em jogo, amanhã já tem jogo. 7 da manhã de sexta-feira, começa a pré-temporada com Wizards e Warriors no Japão, o clássico, o famoso clássico RPG?
Vai estar lá, hein?
Vai estar lá na terra
do Sol Nascente.
Isso aí.
Incrível. Então, em breve teremos basquete de novo e novidades do Bola Presa. Acompanhem para ficarem de olho em tudo. Não só escutem o podcast às sextas-feiras e a gravação ao vivo às quintas, mas sigam a gente nas redes sociais. Segue a gente lá no Twitter, no Instagram, porque em breve teremos coisas para compartilhar com vocês.
Boa. Até mais, pessoal.
Tchau.
Tchau, tchau. Oh!